Na nossa programação do Rumo ao Campo de hoje, nós estamos conversando aqui com o pesquisador da Embrapa, Eduardo Monteiro. Ele que é agrometeorologista e coordenador da rede de pesquisa do Zoneamento Agrícola de Risco Climático, o ZARC. Bem-vindo à nossa programação, Eduardo.
Opa, olá Pedro, tudo bem? Saudações aí a todos que nos estão acompanhando e obrigado aí pelo convite.
Eduardo, ficamos sabendo que teve a oitava reunião da Rede ZARC em Embrapa. Poderia nos dizer quais foram os principais temas discutidos nessa oitava reunião?
Claro, a rede de pesquisa e desenvolvimento em zoneamento agrícola de risco climático, coordenado pela Embrapa, Pedro, ela foca principalmente no desenvolvimento, né, dos e atualizações dos estudos de zoneamento para diversas culturas no país, né? Os resultados desses zoneamentos, eles são utilizados pelo Proagro, justamente para evitar regiões ou épocas de risco excessivo, né, de risco muito elevados. E dessa forma reduzir um pouco as perdas, um pouco não, reduzir significativamente as perdas que ocorrem por eventos climáticos adversos, tá? E além do Proagro, né, que é um programa aí de política agrícola importante associado ao crédito rural, o PSR também é administrado pelo Ministério da Agricultura, que é o Programa de Subvenção ao Seguro Rural Privado, tá? Então esses dois programas de política agrícola utilizam as indicações e os resultados de avaliação de risco do zoneamento, justamente para evitar um pouco, como uma estratégia de prevenção, evitar um pouco os eventos climáticos adversos que provocam perdas na agricultura, né? E aí a reunião se tratou basicamente sobre isso, sobre as diversas etapas do processo relacionadas à elaboração desses estudos de avaliação de risco, além de outros aspectos que fazem parte do ciclo da gestão de risco, tá, Pedro? A avaliação é ali a primeira etapa, né? Mas depois dela existe todas aquelas estratégias, medidas e práticas que você pode adotar dentro da propriedade para reduzir o impacto desses eventos ou para evitar esses eventos climáticos adversos, né? Ou transferir o risco através do seguro e do Proagro para fora da porteira, vamos dizer assim, para fora da propriedade, né? Então aí a gente já está falando um pouco da etapa de tratamento do risco. E por fim, uma última etapa que seria o monitoramento, ou seja, o acompanhamento dos resultados das estratégias de tratamento de riscos, ou mesmo da parte de avaliação, para garantir, né, que a gente está sempre atualizado com informações representativas da agricultura, do nosso sistema de produção e utilizando também as principais técnicas aí para tratamento e mitigação dos riscos, tá?
Eduardo, quais são os impactos dos eventos climáticos extremos aí, como nós podemos ver aí nestes meses, aconteceu as enchentes aqui no nosso Rio Grande do Sul. Quais são os impactos desses eventos, extremos na produtividade agrícola e também na economia rural?
Eles são muito grandes, Pedro. Veja que perdas na agricultura, em função de eventos adversos ou eventos extremos, elas sempre ocorreram, né, ao longo dos anos. Faz parte da variabilidade do clima, da variabilidade interanual, né, que é as diferenças que ocorrem de um ano para outro, tá? Agora, fica cada vez mais evidente que a magnitude das mudanças climáticas, né, vem crescendo e vem provocando agravamento de riscos em várias regiões do país, né? E particular, bom, isso já vem numa tendência de muitos anos, tá? São várias décadas que você consegue acompanhar claramente o aquecimento global, aquecimento, aumento médio das temperaturas do planeta e, consequentemente, mudanças climáticas decorrentes disso, tá? Agora, particularmente, Pedro, nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, eu diria, a gente tem acompanhado uma escala de eventos extremos, né? Uma intensidade ou uma amplitude geográfica ou uma recorrência que realmente está muito acima da curva, ou seja, está muito acima do normal, tá? Por exemplo, ali em 19 e 20, a gente acompanhou atraso no início das chuvas em todo o Brasil central, inclusive no sul do Brasil, tá? Isso postergou o início da primeira safra, que por consequência postergou o início da segunda safra também, e depois lá em junho e julho um milho segunda safra, né? Ali desde o Paraná até Triângulo Mineiro, enfim, bastante atrasado foi atingido por geadas fortes que ocorreram naquele ano, tá? Não só o milho, mas várias outras culturas perenes também foram bastante prejudicadas, como citros, café, cana-de-açúcar. Nessas regiões, estou falando aqui norte do Paraná, São Paulo e até Triângulo Mineiro, que raramente são afetados por geadas, tá? Na mesma época, Pedro, a gente estava acompanhando temperaturas recordes no, na América do Norte, tá? Quanto aqui, a gente estava com um frio bastante intenso, lá o calor era absurdo, chegou a 49,5 graus Celsius no Canadá, mais ou menos na mesma época, né? E aí os prejuízos por conta desse atraso na primeira safra e depois geada foram muito grandes, tá? E logo depois disso, tem uma série, veio uma sucessão de outros eventos extremos também. Se você pegar na safra já 2021, 2022, nós voltamos a ter um período de seca intenso e aí atingiu mais o centro-sul, né, do sul de Goiás até o Rio Grande do Sul, bem no período crítico da primeira safra, né, majoritariamente soja. E aí, estimativas da CNA na época falavam em um prejuízo de 70 bilhões de reais em quebras de produção, principalmente na soja, tá? Isso na safra 21-22. Depois, na safra 22-23, o Rio Grande do Sul estava passando aí pelo terceiro ano consecutivo de seca, né? Nós vimos seca em 2021, nós vimos seca em 2022, e em janeiro de 2023, nós estávamos aí com quase 400 municípios em estado de emergência no Rio Grande do Sul por conta da seca. E aí, quando foi em setembro de 2023, a gente tem aquele episódio, do pior ciclone já registrado, né? Aí no sul, com 54 mortes, né? E causou uma série de transtornos e prejuízos, não só para a agricultura, mas também para cidades, infraestruturas e tudo mais. E agora, né, mais recentemente, na safra 23-24, a gente voltou a acompanhar um atraso nas chuvas ali, principalmente para a primeira safra, pegou todo o Brasil central, né? Enquanto o sul estava com excesso de chuva. Né, com bastante chuva aí na safra 23-24. E agora, em abril e maio, nós acompanhamos aí esse desastre no Rio Grande do Sul, né, que é o maior desastre climático do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, numa proporção realmente nunca antes vista, né? Então, Pedro, resumindo, respondendo a sua pergunta, a gente está acompanhando nos últimos anos aí um aumento muito preocupante desses eventos extremos, né? Seja pela sua intensidade, como eu já mencionei antes, ou pela sua amplitude geográfica, coisa que não acontecia antes. Eventos parecidos aconteciam, sim, como eu mencionei, mas não com essa recorrência, com essa frequência, ou não em amplitudes geográficas tão grandes, tá?
Eduardo, e sobre a Laninha, até na semana passada que nós entrevistamos o Ronaldo Coutinho do Prado, da Climaterra. Ele falou que o resfriamento das águas do Pacífico resultará em um novo Laninha, né?
Pois é, o ciclo, né, de El Niño e Laninha, né, que descreve bem essas oscilações de temperatura do Pacífico Equatorial, El Niño, temperaturas acima da média, e Laninha, temperaturas abaixo da média, eles influenciam todo o padrão geral de circulação atmosférica, né, e isso tem repercussões aqui no Brasil também, né? Então, isso traz impactos agora com perspectivas para safra, no sul, geralmente, com impactos significativos no, não só nas temperaturas, mas também nos regimes de precipitação.
Muito bem, Eduardo. Como que o ZARC contribui para a minimização dos riscos climáticos na agricultura, Eduardo?
Bom, Pedro, basicamente, o zoneamento, ele define, né, para cada município do Brasil, os períodos ou as janelas de plantio ou semeadura com mais baixo risco climático, ou seja, com mais chances de sucesso, né? Dessa maneira, com essa informação, você consegue planejar melhor o seu ciclo de produção, o seu sistema de produção, para sincronizar, né, todas as suas operações agrícolas, de maneira que você consiga viabilizar ali um plantio ou uma semeadura nas épocas de menor risco, tá? Isso fica mais desafiador, principalmente quando a gente, nos nossos sistemas de produção, tem mais de uma safra, né? Por exemplo, o sistema soja, milho, safrinha, ou soja, algodão no Brasil Central, ou milho, soja no Sul, enfim, tem outras implicações. E aí o desafio não é só acertar o plantio de uma única safra, mas das duas, né? Muitas vezes o produtor busca antecipar bastante o plantio da soja, por exemplo, no Brasil Central, de modo que sobre alguma janela de umidade ainda no final do período chuvoso para viabilizar o milho segundo a safra. Então, você tem regiões em que essa janela ou esse período favorável é mais longo, né? E outras regiões onde esse período é mais curto. E aí, em função dessas diferentes situações, o produtor tem que estar muito atento e se planejar para a escolha adequada da cultura, para a escolha adequada do genótipo e do ciclo que esse genótipo vai ter na sua região, entendeu? Porque senão ele corre o risco, às vezes, de colocar uma safra e depois não ter tempo hábil de implantar a segunda safra, tá? E uma série de outras situações, viu, Pedro? Por exemplo, regiões de mais alto risco ou de janela mais curta, os produtores devem dar especial atenção a um bom manejo do solo. O principal risco climático no Brasil, para a agricultura brasileira, é seca, tá? É estiagem. E se a gente conseguir dar seguimento a um bom manejo do solo, né, que permita uma boa estruturação, uma boa capacidade de armazenamento de água nesse solo, infiltração e redistribuição de água, assim como crescimento das raízes em profundidade, esse é uma das estratégias aí de redução de riscos e de tratamento de riscos que os produtores devem se atentar dentro das suas propriedades, tá? É o que, vamos dizer assim, em termos de custo-benefício, é uma das melhores estratégias, investir na conservação e no bom manejo do solo, né? Esse é um exemplo de uma estratégia, né, de tratamento de riscos, que visa principalmente reduzir o impacto de eventos climáticos adversos. Então, por exemplo, quando você tem uma ocorrência de uma seca, se você tiver um solo bem manejado, uma cultura bem conduzida, ela vai sofrer menos, com o período de estiagem, ela vai ter um decréscimo de produção menor. Já se você tem uma cultura com um solo deficiente em manejo, um solo desestruturado, um solo suscetível à erosão, né, com baixa matéria orgânica, com baixa cobertura de solo no momento do plantio, essa cultura ela naturalmente vai estar muito mais exposta, né, e muito mais sensível a um período ali de estiagem, tá? E aí a quebra de produção vai ser bem maior, tá? Fora isso, ainda focando no risco de seca, Pedro, a irrigação é uma alternativa interessante também, porque o produtor que conseguir, né, que tiver acesso à água em quantidade e qualidade suficiente para irrigação, pode ser uma alternativa. Agora, a irrigação já é uma prática cara que nem sempre está acessível a todos, tá? Então, a gente tem que sempre considerar caso a caso, e as condições locais, tá?
Muito bem, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação. Uma palavrinha final aí para os nossos ouvintes aqui da Rádio Planetária.
Olha, acho que é interessante consultar os resultados do zoneamento agrícola de risco climático, né, para o seu município, verificar quais as culturas que têm maior ou menor viabilidade para o seu município, né, até como alternativas de culturas ou de cultivos para esse município, né. Muitas vezes o produtor está investindo numa determinada cultura ou num determinado sistema de produção que não é o ideal. Então é interessante ele buscar alternativas, né, de menor risco e, ou seja, que acabe resultando numa frequência menor de perdas ou de frustração de safra, tá? Além disso, analisar cultivares também. Às vezes você pode ter cultivares mais ou menos adequados conforme as condições e o clima é bastante importante, tem um peso muito grande nisso. Dá muita atenção a essa questão do manejo do solo, como eu já mencionei, né? E ficar atento ali às melhores épocas realmente de produção, às melhores épocas de cultivo e às possibilidades de combinação de uma, duas ou até mais safras conforme a região, tá?
Muito bem, esse foi o pesquisador da Embrapa e também agrometeorologista e coordenador da rede de pesquisa do zoneamento agrícola de riscos climáticos, ARC, Eduardo Monteiro, onde nós falamos sobre as melhorias na gestão de risco climático na agricultura. Para a programação do Rumo ao Campo deste sábado, Pedro Vedoia.